Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Venom, Tempo de Carnificina. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Juro de Filho, eu recomendo a Marília Mendonça a assistir Venom, Tempo de Carnificina, para escrever o próximo hit dela.
Muito bem, Rogério Montanari.
Prevejo que as pessoas que gostaram de Venom 2 ficarão muito tristes com esse podcast.
Muito bem, Guino.
Até agora eu tô esperando a tal Carnificina que me prometeram.
Exatamente.
Tu não prefere uma carne e piscina, não, Gnu?
Não, putz, carne. Tá mais pra isso, né?
Nossa. Carne e piscina, inclusive, é ótimo. Inclusive, no domingão, assim, de sol, carnezinha, piscininha.
A piadinha faz jus a todo o tema, toda a temática do filme.
Exatamente. Vamos falar sobre Tempo de Carnificina Venom 2. Se você não assistiu ao filme, escute esse podcast por conta e risco, porque a gente vai revelar todos os spoilers. Cara, spoilers de Venom 2, né? Eu posso dar um spoiler aqui, bom? Muita gente só tá se importando com a cena pós-créditos. Porque tem coisas aqui que, né, podem modificar o universo de filmes de super-heróis, eu diria. Catiucha Marcelos, você gosta de Halloween?
Juras, eu sou suspeita, porque eu gosto muito de Halloween. Todo ano eu fico super empolgada, mas ao mesmo tempo eu fico um pouquinho triste, porque não é mesmo você comemorar aqui.
Exatamente, normalmente você comemora lá nos Estados Unidos, na Canadá e alguns outros países, mas nos Estados Unidos é o carnaval deles, né?
É, eles têm um monte de coisa lá, esse negócio de sair de casa em casa, pedindo doce e tal. Isso aí nem é a minha vibe, sabe? O meu negócio é que eu gosto muito de festa fantasia. Se encontrar com a galera pra festa fantasia é uma das minhas grandes alegrias. Tu sabe que eu vou um pouco longe.
Eu sei demais, inclusive, nos últimos anos aqui no Brasil, a gente tá vendo várias dessas festas, né? A gente fez, inclusive, um Rapadura. Halloween do Rapadura, Rapadura Win.
Nossa, Rapadura Win foi épico, meu Deus, foi muito divertido. A gente se divertiu demais, todo mundo foi fantasiado, a gente tirou altas fotos, inclusive, se vocês procurarem aí nas redes sociais, dá pra encontrar. Modéstia à parte, a minha fantasia estava iradíssima e eu sei porque eu me esforcei pra colocar uma seringa no meu peito, então...
Cátia, né, foi de Mia Wallace, difícil. Do Pulp Fiction.
Procurando desculpa pra andar descalça, né?
Eu fui certo. Pirata terror.
Pirata olho... terror.
Pirata com o olho sangrando, sei lá, foi um negócio estranho.
Foi massa, tinha sangue falso no estúdio, foi muito divertido.
Foi muito legal, mas é fato que a pandemia chegou e essas festas pararam, né? E aí a gente tá tendo que se virar pra curtir o Halloween. Mas o fato é que chegou a nossa parceira Fanta, mais uma vez aqui com Rapadura, e vai trazer a festa de Halloween do Rapadura, só que ao vivo, em live.
Sim, olha que sensacional. No dia 29, a gente vai ter um Rapadrocast especial sobre o Halloween na cultura pop. Então a gente vai falar de Stranger Things, a gente vai falar de Extremo do DJ, ET, mais um monte de filme, série aí que, pelo menos pra mim, os episódios de Halloween sempre marcam muito. Sim. E às 21 horas estaremos ao vivo no nosso canal da Twitch fazendo live de Dia das Bruxas, que eu acho... que também vai ser inesquecível e icônico.
Por favor, né? Dia 29 de outubro, uma sexta-feira, às 21 horas, estaremos, Kat, trajados.
Trajados. Não diremos do quê? Surpresa.
Eu, você, Rogério Montanari e Thiago Siqueira estaremos vestidos ao vivo para falar sobre os melhores e maiores filmes de terror de todos os tempos. Só isso, né?
E pra ajudar a gente a escolher quais são os melhores filmes de terror de todos os tempos, que é uma responsabilidade muito grande, basta postar um stories no seu Instagram mesmo lá, com uma foto do seu filme favorito, marcando @cinemacomrapadura e @fantabrasil e colocando também a hashtag assustadoramente saboroso. E pronto, vocês já estão ajudando a gente.
E você sabe, né, Cátia, que vai rolar nessa live muitos snacks e muita Fanta, obviamente, mas aí é só pra gente.
Obrigada. Não, né, não necessariamente, a pessoa que tá em casa, ela pode também tá com a Fanta dela, tá com os snacks dela, manda a fotinha pra gente, a gente pode colocar na live, tudo é possível. Tudo é negociável.
Excelente. Então é isso. Não perca os nossos conteúdos assustadoramente divertidos e saborosos com Fanta. Ai, ai. Vamos falar sobre Venom 2 agora aqui no Rapa do Cast.
Aqui é Douglas Aguilar, de Santo André, São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast.
I say either, you say either, I say neither, I say neither, neither, either, neither, neither. Let's call the whole thing off.
Que é?
Delícia.
Boa noite, Ed.
Oi, senhora Shen.
Boa noite, Venom.
Wong Shang Hao, senhora Shen.
Ele disse oi.
Eu tenho pensado em você, Ed. Porque você e eu somos iguais. Cada escolha que já fizemos. Quem nós deixamos para trás? E como nós os deixamos?
Esperando na escuridão por um salvador que nunca chegará.
Bem-vindo de volta, Ed Brock. Há quanto tempo sentimos sua falta. I got a song filled with shit for the strong-willed.
When the world gives you a raw deal, set you off till you Venom! Está de volta, nosso camarada. Venom, agora Venom Tempo de Carnificina, ou conhecido como Venom 2, né?
Continuação. Ou então, como a internet começou a apelidar o filme, Venom Tempo de Carne e Piscina, porque Carnificina realmente não tem nenhuma.
Ia falar isso agora, cadê a Carnificina que me prometeram?
PG-13, filmezinho PG-13, para atrair as crianças.
Não, o filme é tanto pra criança que o Rogério levou as filhas dele pra assistir.
Eita, Rogério, elas com certeza adoraram o filme.
Sim.
Você pode, sabe? Porra, mano, o Venom só faz piada.
Olha, sabe o que seria uma tag? Aquelas tags promocionais perfeitas pra esse filme? A comédia romântica do ano. Tem até casamento sendo interrompido no clímax do filme.
Não tem problema.
Na verdade, ele nem tenta esconder que ele é uma comédia romântica. Ele faz de propósito, tipo, tá tudo lá. Só que eu acho que o problema é que, assim, não tem nenhum problema em ser uma comédia romântica, inclusive.
Então só vende um filme certo, pô.
Não, e principalmente porque a gente estranhou muito o tom do primeiro filme, porque a gente tava esperando uma coisa e viu outra totalmente diferente. Se você assistiu esse filme aqui esperando um tom mais sombrio, né, tá errado. Porque não é, a gente já sabia que não ia ser. Tanto por conta do primeiro filme, tanto quanto pelo trailer que já tinha, os trailers que lançaram do filme. A gente já sabia que ia ser esse tom.
Quem esperava outra coisa, acho que foi com a expectativa meio errada. Mas eu acho que no primeiro filme, faz sentido as pessoas terem ficado meio pistola com a parada. Talvez não pelo trailer, se bem que o trailer mostrava um negócio um pouco mais sério, né? E aí quando a gente foi ver o filme, aí você ser surpreendido negativamente, ok, subverteu a expectativa que você tinha antes. E aí, aliás, reverteu negativamente, não foi subverteu. E aqui, você já sabe o que eles iriam entregar. Cara, o primeiro filme fez quase 900 milhões de dólares. Foi muito dinheiro. Vocês acham que eles iam mudar o jeito do filme anterior? Por quê? Por quê? Ah, meu Deus, não, em prol da arte, cara, eles estão um pouco se fudendo, eles querem ganhar dinheiro, gente.
Não, especialmente porque eles viram que o público, o PG-13, o público de 13 anos, 12 anos, adorou o filme, sabe? Ele tava indo com os pais, são dois ingressos, o ingresso do filho, o ingresso do pai, então tá gerou grana. Sabe? E esse segundo tá nesse mesmo caminho de gerar grana também.
O problema do primeiro filme era esse negócio do tom. Nesse segundo você não pode reclamar disso. Só que o problema desse segundo filme, que eu acho que é o pior de tudo, é que é muito sem graça. O humor é muito rasteiro. É demais, assim.
Mas pra ti?
Eu fico... Então, aí que tá. Eu...
Porque tu, eu tenho certeza que a tua sessão as pessoas estavam gargalhando, não tá?
Estavam. Isso é irritante.
Como é que é ruim?
Porque é isso muito é ruim, cara.
Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta. Com o que é que tu ri? O que é uma coisa engraçada pra ti?
Rogério não ri com nada, ele tem uma pedra no coração.
Não, a gente sabe que o humor é relativo, né? Não,
claro,
depende
claro.
De cada pessoa.
Sim.
Mas eu acho que esse é um humor rasteiro demais, cara. É muito mal escrito. É, não é que só que as piadas são sem graça. É que ele, o roteiro cria situações...
Tu gosta de piada inteligente.
Vexatórias.
Tipo Seinfeld. É isso?
Bicho, vai falar que você não assistiu, você não ficou com vergonha do Tom Hardy em vários momentos. Não dá uma vergonha quando você olha pra ele, pro Woody Harrelson, pagando um mico. Um mico, mano, não é um mico.
Eu comecei, Rogério, assistindo o filme, né? Eu já tinha vergonha do Tom Hardy daquela cena do aquário do filme anterior, né? Ele lá com as lagostas. É. E aí, com esse filme aqui, eu comecei assim, meu Deus, que coisa ridícula. Ridículo, ridículos, né? Como diz lá o narrador, né? Você é ridículo. Só que, na verdade, ele fala como elogio, fala... né?
Isso, ele elogia.
Ele vem da palavra ridículos, né? No inglês, que é tipo assim, caraca, isso é absurdo, é massa demais. Eu terminei, sabe como? Aplaudindo. O Tom Hardy em si.
Que, aliás, é roteirista do filme também, viu?
O cara
tem um crédito de história.
Com tanta gente foda em Hollywood, e o papel mais famoso da carreira dele é Venom. Do caralho. Ele deve estar com muito dinheiro no bolso, assim. Deve
Mano, tu lembra como ele chegou na premiere do filme, não lembra? É, ah, ele chegou pra premiere do filme de calça jeans, camiseta e com... tênis e com cachorro.
Mano, a Sony deu o filme na mão dele, o personagem na mão dele, pra ele fazer o que ele quiser. E aí, mano...
Ele tava soltaço nesse
filme. Ele tá solto, mano. Ele tá solto, fazendo piada e tal. E sendo... Tipo, entre aspas, bobo, e fazendo as DR dele com o Venom. Porra, só
que, aliás, é a DR dele com ele mesmo, né? E, ele tava sendo dirigido por um cara que fez nome em fazer DR dele com ele mesmo, que foi o Andy Serkis, né? É. As DR Gollum, dele com o né? Gollum, dos Meagle com Gollum lá, as DRs funcionaram, então... Era o cara certo pra assessorar ele nessa parte. Agora, eu gosto do Andy Serkis como diretor, certo? Aquele Livro das Selvas dele, que ele dirigiu, não foi... um estouro, mas também não foi nenhuma bomba.
Você gosta mesmo?
É um diretor competente.
Eu não gosto de nenhum filme que ele fez como diretor. Eu acho que, assim, é um cara que eu admiro demais como ator, como captura de movimento. O cara é uma unanimidade que ele é, sim, tipo, o melhor cara, o melhor artista que trabalha com isso, né? O cara que, se inventasse um Oscar, tipo, ele vai ganhar um Oscar honorário um dia por isso. Eu tenho certeza que isso vai acontecer.
Ele criou o caminho, ele fez o livro, literalmente, ele escreveu um livro de como fazer.
Ele foi um pioneiro nisso, e eu acho que ele é o melhor de todos até hoje, ninguém consegue ultrapassar ele. Mas como diretor, ele é medíocre pra baixo.
Concordo com o Rogério.
Acho tudo sem assinatura, eu acho tudo sem... É, esse filme do Venom mesmo, ele até que começa bem como diretor,
esse é um
tá?
Esse é um filme que não quer assinatura, ele não, é um filme que não pede assinatura, ele quer ser o mais genérico possível. Os únicos momentos que ele consegue colocar alguma coisa, e eu vou colocar entre muitas aspas aqui, novas, alguma coisa nova no filme, é quando a gente tem a história de origem lá do Cletus Cassidy, do personagem do Woody Harrelson, e que mesmo assim não dá pra dizer que é algo novo. Porque até na escalação do Woody Harrelson e na questão de você colocar um casal meio Bonnie Clyde dele lá com a Naomi Harris, cara, aquilo ali eles estão tentando fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, na verdade uma quase paródia do Saturday Night Live de Assassinos por Natureza.
Eu achei, na realidade, todas as premissas, todas essas origens e histórias, todas preguiçosas. A origem dele descobrindo os corpos do Cassidy, eu achei preguiçoso. O jeito que ele virou o Carnage, eu achei preguiçoso. O jeito que ele vai lá e salva a namorada dele, essa história toda, Bonnie e Clyde. Eu achei tudo muito preguiçoso nesse filme, sabe? O roteiro era sempre conveniente pra tudo acontecer bonitinho, pra tudo ser genérico, pra, tipo... Nem o Carnage, que é o Carnage mesmo, que é o tal do personagem principal, do plot do filme, ele vai lá, ele aparece, tipo, ele aprende, entre aspas, né, aprende. Ele usa o Carnage lá, o simbionte, sai da prisão, é expert em usar aquilo ali e tudo mais e tal, tipo, eu falei, ah, mano, sei lá, esse filme aí...
Eu tinha a sensação, eu até conversei com o Siqueira isso, eu tive a sensação de que o simbionte do Carnificina, ele era diferente. Não era originado do Venom. Eu pensava que era tipo assim, era um outro alienígena e aí a partir dele... Porque ele gera uma pessoa completamente diferente. O Venom, quando ele transita de corpo a corpo, ele não muda a personalidade, ele continua o mesmo Venom. E aí, quando o Cassidy morde o dedo do Tom Hardy, do Ed Brock, e aí vai um pedaço do simbionte e ele se transforma no Carnage com outra personalidade, com outra parada. Achei estranho demais isso.
É, né? Por isso que eu falei que eu achei preguiçoso. Eu jurava que o Carnage ia ser algum resquício dos simbiontes do laboratório do primeiro filme e tal. Agora, uma mordidinha, uma gota de sangue e transforma...
Se isso acontecesse, ia ser um pouco fora da... Porque tem sempre essa história do Carnificina ser um filho, entre aspas, do Venom. Agora, a questão é que eles estão tentando, aos pouquinhos, criar uma espécie de mitologia para os simbiontes. Sim. Colocando que o Venom é um perdedor, que o simbionte preto do Venom é um perdedor.
Ele tem medo, né, dos simbiontes vermelhos, né?
Ele fica morrendo de medo, ele vê... Meu, cara, é um vermelho, bicho! Vamos embora daqui, cara! Deixa, a gente tem gostado tanto bem assim, não deixa ela se lascar aí toda, sabe? E isso é feito de uma maneira tão ruim, tão tosca, que, sabe, todas as vezes que eles tentam criar essa história maior, parece algo pior do que Howard e o Pato, sabe?
Vamos falar aqui sobre a história do filme, né? Vamos fazer um plotzinho dele aqui? É uma sequência direta, né, do primeiro filme lá, e mostrando o relacionamento entre o Venom, né, e o Ed Brock, agora bem mais exagerado, né, a parada da consciência deles, né, eles vivendo, aprendendo a conviver, na verdade, né. Enquanto isso, o Ed Brock também é um investigador, né, ele é, na verdade, jornalista, né. E é porque ele fala investigador, porque é que ele, né, ele investiga pra cacete aqui, né, ele vira
repórter investigativo.
Repórter investigativo.
Exatamente. Ele, né, tá nesse rastro dos assassinatos do Cassidy ali, né, que é um psicopata, né, um serial killer e que tá preso. E tem até uma vibe, até Hannibal Lecter às vezes, né? Ele tenta fazer referência a tudo que é um monte de coisa lá. Mas o que acontece é que em uma dessas entrevistas do Ed Brock com o Cassidy dá uma mordida no dedo do Ed Brock e sai um simbionte. Um pedacinho do simbionte fica lá com o Cassidy. E entra nele e ele se transforma no Carnificina, que é um ser matador, né? Que usa facas, que usa coisas cortantes e etc. Então, o plot do filme, ele vira basicamente isso. O embate do Venom contra o Carnificina. No meio disso tudo, tem o relacionamento do Cassidy com uma... Ele tem uma namorada, né? Que é feita pela Naomi Harris, a Shriek. E ela tem um poder. E aí, eles fazem questão, inclusive, pra lascar tudo, né? Já que estamos aqui, né? A gente já vai relacionar com o MCU e não sei o que e tudo mais. Vamos colocar também com os X-Men. Que falam que ela tem uma mutação que está evoluindo.
A sua mutação é muito forte. Ah, meu Deus.
Tem uma parada perigosa aqui, né? Porque a Shriek, ela grita. O poder dela é gritar. E sabemos muito bem, né, que o simbionte não se dá bem com badaladas e gritos. Então nós temos um relacionamento perigoso.
E ao mesmo tempo, ainda temos também o Ed tentando reconquistar a Anne de algum modo pra dizer que o Venom, pra dizer que ele ainda tem um interesse amoroso humano e mulher, né?
Michelle Williams, né? Não, pelo menos o Ed Brock, ele tem interesse, né? No, na Anne.
Não,
né?
E o próprio Venom também, eles querem fazer um o Venom e o Ed querem fazer um trisal ali.
Cara. É, só que o Venom, ele quer comer literalmente, né? Como uma refeição, né? Porque ele quer comer todo
mundo. Não, o Venom gosta. O Venom gosta da... Eu acho que o Venom gosta da Amy mais do que gosta do Ed em alguns momentos do filme, sabe? E é bizarro porque cria esse polígono amoroso ali. O Ed, o Venom, a Anne, o noivo dela. É um negócio meio bizarro ali, sabe? Que o filme... Gente, é um filme de 90 minutos. 96 contando com os créditos, sabe? É um filme... Eu acho que a maior virtude do filme é que ele é curto. Ele é rápido.
Muita gente falando, né, sobre... Ah, não, o Venom é apaixonado pelo Ed Brock e não sei o quê. E aí ele tá passando por ele passa por um término, né? Ele fica depressivo e tudo mais. Eu acho que existe mais uma codependência ali do que não necessariamente ter um relacionamento amoroso entre o Ed Brock e o...
Jura,
se
o filme termina com o Ed basicamente dizendo, Venom, tu tá dizendo que me ama, cara, é isso?
Se queira, mas aquele negócio, né, Joel, ou o Pia aí, né? É um chup... pela broderagem, entendeu? Assim, porque nós somos amigos, né?
Então, mas então, é que tá. É tipo a broderagem que não se assume, tá ligado?
É o bromance,
É o bromance, exatamente. Não, então,
na verdade,
é broderagem mesmo.
O grande momento de saída do armário do Venom é no meio de uma balada. Cara, nesse momento, inclusive, tem até uma referência que eu não sei se foi colocada ali por acaso ou não, mas. Tipo, você lembra aquela cena lá do Mega Man que o... Tá lá o personagem do Brad Pitt passando e a pessoa diz, eu te amo, aí ele diz, eu também te amo, cidadão aleatório. Sim. O Venom vai na mesma coisa aqui, sabe?
Verdade, verdade. Mas assim, eu não vejo... Isso pra mim é zero problema, assim, pensar que os dois têm essa codependência. Cara, pra eles funcionarem juntos, eles têm que se amarem muito. Por quê? Eu vou dizer o seguinte, tá? O Venom é insuportável. Você não aguenta ver as reclamações dele toda hora. A bagunça que ele... Cara, é impossível conviver com o Venom.
Eu confesso que eu acho o Ed Brock insuportável. Eu gosto do Venom. Juro, cara. Eu falo, puta que pariu, esse mano chato, cara. Tá com simbionte, tá lá, tem superpoder, tem tudo. E fica miguelando os bagulho pros caras. Vai lá comer uns vilão, vai lá fazer alguma coisa. Porra, ele não faz nada, mano. O Venom toda hora falou assim, ó, você só fez as coisas porque eu te ajudei. E aí ele, ah, não é bem assim. Pô, o cara é repórter investigativo e não consegue solucionar a porra de um caso que tá literalmente desenhado na parede, mano. Tem que estar vendo o Venom lá e mostrar pra ele. Puta, mano, que cara é chato, mano. Bom, a hora que o Venom sai do corpo dele lá, que eles brigam e separam, pra mim, o Venom tinha que tomar o corpo de outra pessoa e ir lá e comer o Ed Brock. Pronto, acabou.
Não, mas a grande questão é essa. E o filme coloca isso. O simbionte do Venom, ele não consegue sobreviver muito tempo. Aliás, os corpos que ele habita não conseguem ficar muito tempo com ele. Não suportam ele por muito tempo, literalmente. Então, ele vai pulando de corpo em corpo, porque a única pessoa que consegue realmente ficar por tempo indefinido com o Venom é o Ed.
Mas isso não é uma incoerência do roteiro? Porque o Ed não tem nenhum superpoder. Qual é a diferença dele humano para outros humanos? Para segurar o simbionte?
Eles têm uma combinação genética, sei lá, uma merda. Eles falam isso no primeiro filme.
É tão esquecível.
E tipo, os outros corpos não aguentam o Venom e ele aguenta. E aí, tanto que tem um momento, tem uma fala desse filme que ele fala. Tipo, eu fico com você porque eu sou obrigado, né? Porque é o único jeito dele sobreviver. Porque se ele passa pra outras pessoas, você viu o que acontece, né? As pessoas vão morrendo, vão desmaiando, que não aguentam.
Mas a minazinha lá da loja de conveniência, ela aguenta ficar com ele.
Então, ele foi no começo, né? Ali foi rápido. Ali, entre ele entrar na loja de conveniência e a Anne chegar, passou pouco tempo ali.
Sim. E tem um negócio que a gente já reclamou do primeiro filme, que a Anne também, né, aguenta. Né? É. Que ela também.
É engraçado que ela é a única que fica com o Venom e vira a She-Venom, né? A única que o Venom fica com corpo de mulher, porque todas as outras vezes que ele tava em outros corpos, ele tava na forma musculosa dele normal, assim. Só nela que ele muda a aparência.
Eu acho que, cara, pode ser que tenha um negócio bem inconsciente dele tentar nessa forma She-Venom se aproximar um pouco mais do Ed. Cara, deve ter algum subtexto ali. Agora, é idiota demais pra gente perceber.
Sub, né?
Eu não sei se tem, cara. Eu acho que eles nem querem ter. Mas o que eu acho problemático, e aí a gente pode fazer uma comparação. Tava tentando pensar em algum filme que fosse assim, e eu acho que tem um que é bem claro, que é o Shazam. O Shazam, ele é um filme simples, ele é um filme que agrada a criançada, né, que tem muitas piadas, principalmente do personagem com ele mesmo, né, que ele tira sarro de si o tempo todo, né, porque ele é um moleque que tá no corpo de um adulto e tal. Ele é um filme simples que a criançada adora, então aí eu vou ter que dar o exemplo aqui da minha casa, que, por exemplo, também é um filme que as crianças aqui, as meninas aqui adoram, tanto quanto o Venom. Só que eu, por exemplo, eu sei que tem muita gente que também não gosta e tudo mais, mas eu acho que ele é um filme simples, que agrada crianças e adultos, tem piadas que agradam crianças e adultos. Agora, o Venom é simplório, porque ele só vai na pobreza das coisas. Então, tudo que acontece é explicado demais.
Ele vai sempre no menor denominador comum.
Cara, em tudo. Então, por exemplo, você vai mostrar que o Venom descobriu na parede do cara que era... Cara, vamos mostrar passo a passo como que o Venom descobriu que na parede do cara tinha aquela paisagem onde estavam os corpos. E aí, basicamente, o filme, ele é em volta só do plot dele mesmo. Então você não sabe nada sobre os personagens fora daquela história. E é tipo, é basicamente só aquela história. É muito simplório. Eu acho que a pior coisa do filme, pra mim, além das piadas que se... Puta que pariu. Mas aí é um gosto pessoal meu. É isso, é porque tudo que ele faz, tudo que ele faz é o mais simples possível. É o jeito mais bobo possível, é o jeito, tipo, vamos fazer logo esse negócio e ganhar muito dinheiro com isso, entendeu? Eu não consigo entender.
E foi rápido, a produção do filme foi rápida, a gente viu
que... É claro que foi, ó.
Do nada a gente não tinha nenhuma foto do filme e brotou um trailer, sabe?
Olha o CGI disso. Sério, eu fico olhando e falo, gente... As pessoas reclamam depois de, sei lá, um troço de Vingadores Ultimato, reclamam do Zack Snyder, reclamam de não sei o quê. E aí assiste isso aí, tudo bem, esse CGI. Tá,
cara,
tudo bem.
Literalmente o Zack Snyder, e aqui eu tenho que defender o Zack Snyder.
Muito obrigado.
Ele filmou trechos do Snyder Cut na garagem dele, sabe?
Ficaram melhores do que o Venom.
Até a forma, a imaginação colocada nas cenas do Snyder Cut é superior do Venom, entendeu?
É... Porque não tem tratamento não tem tratamento de fotografia, não tem tratamento de cor, não tem nada. É um,
cara, Rogério,
é um bando de
Rogério,
mancha.
O diretor de fotografia desse filme é o Robert Richardson.
Não é cara ridículo. É foda. Mas não é ridículo é que seja. Tipo, meu, deram uma boa grana pra ele e falaram, cara, faz o básico aí. Tipo, filma como se você estivesse filmando um casamento.
O cara do Tarantino, é isso mesmo?
É! Não é triste?
Caraca, meu Deus do céu, mano. O que aconteceu aqui, mano?
Mas eu acho que a Sony é isso aí que o Rodrigo falou. A Sony foi lá e falou assim, faz o básico. E o básico em tudo. O básico é no roteiro, básico na fotografia.
Tudo, é, o mais rápido possível, pra gente lançar o mais rápido possível.
Na direção, em tudo, mano. Tipo, os caras estão automáticos, sabe? O Woody Harrison tá no automático, o Tom Hardy tá no automático. Ah, vamos aí, é pra fazer isso aí, então vamos aí. Aí tem piada.
O Tom Hardy, ele é o único
que
eu acho que tá se... Não, eu acho que o Woody Harrison também tá. Os dois, você sente que eles estão se divertindo.
O Woody Harrison tá se divertindo demais, assim. Ele sabia que era uma grana fácil e que, cara, é capaz desse filme ser o filme de maior sucesso da carreira do Woody Harrison, mano.
E ele fala assim, entrei no mundo dos super-heróis, entendeu? É isso, mano. Pra ele, cara, é isso. Eu acho que ele tá se divertindo. Me parece muito com ele nos dois Zumbilândia, que, tipo, eram filmes que você percebia... Que o cara tava se divertindo fazendo aquilo, era um troço que ele gosta de fazer, e é um personagem que ele sempre faz também, né? Vamos falar real aqui. Tipo, é sempre essa coisa, né? Essa coisa desbocada e zoeira. É sempre a mesma coisa, né? Com aquela uma cara meio de louco, assim, e vamos sacanear tudo e tal. E aí acho que eles se divertem, mas, mano, é só eles, assim. Eu vejo a Michelle Williams e eu acho que ela tem meio vergonha do que ela tá fazendo lá, tá ligado?
Meio não inteira, ela tá ali. Eu acho que dá pra ver claramente que ela tá pagando o aluguel, né, cara?
Não, e ela, real, ela tá assim, tipo assim... Ela tá na tela e ela quer sair da tela, sabe?
Você isso, tem a não é essa sensação.
Que ela quer sair dali, sabe?
Não, não parece que ela tem um sorriso preso, assim, do tipo... É. Sabe quando você toma uma bolada? Que você fica com aquela cara que é um sorriso esquisito? Não, eu também... Cara, eu vejo toda vez que ela aparece, parece que realmente ela tá querendo sair o mais rápido possível. Cara, o dinheiro, ele... O dinheiro é triste mesmo, né, cara? Ele faz coisas que as pessoas...
Cara, trabalho é trabalho, bicho. E contrato assinado é contrato assinado, né?
Ainda mais em tempo de pandemia, muita gente sem fazer nada. A Naomi Harris, ela também tá interpretando o mesmo papel, né? Que ela é igual... Ela tá igual...
Igual,
aquela
igual.
Aquela titia,
igual.
Né? Titia, como é o nome dela? Titia.
É lá no Piratas do Caribe, no 2003.
Tia Dalma, né?
É, cara, é exatamente o mesmo papel, fazendo a mesma coisa... E aí, putz, cara.
Gritando. Esses poderes meio canário, né, Siqueira?
É, então, é a canário da Marvel.
A Banshee. Seria o Banshee,
basicamente,
né?
O poder dela é igual do Banshee. É igual do Banshee, da Siren, é o mesmo poder. É gritar, pronto. Vai a cearense. Agora, tipo, a menção à mutação é que me deixou com a cabeça, assim, coçando.
Não foi porque... só a menção à mutação, né? Aquela parada do... Eles estarem presos, e aí as câmeras de longe, fica parecendo uma escola... É uma visão... É. Cara, uma vibe X-Men total, assim, meio sinistro, né?
É pra fazer link com os Novos Mutantes.
Cara, depois da mais Novos Mutantes consegue ser um pouco... Não muito. Não muito, mas ele consegue ser um pouquinho melhor do que isso daqui.
É porque, assim, eu acho que os Novos Mutantes, você assiste falando... Nossa, esqueci. Tipo, a hora que acabar o filme... Aliás... A hora que você tá no meio do filme, você já esqueceu o começo. E quando você tá no final, você já esqueceu o meio.
Não, Novos Mutantes tem uma partezinha de desenho, Siqueira? De rabisco de desenho? Não. Ou é impressão minha? Não, né?
Não, não. Não, é só a questão do urso lá.
Mas que é que tá, mesmo. Esse que é o negócio, eu não lembro. Porque o filme é tão esquecível que, tipo, passou.
Novos Mutantes eu vi no avião, então realmente não deu nem... Se teve, eu não enxerguei.
Cara, mas... Novos Mutantes eu vi no IMAX, bicho.
Mas eu acho legal o fato de esses filmes terem esse momento ilustrativo, sabe? Assim, de um desenho. O Venom 2 tem, né?
Pro Carnificina isso funciona. Por quê? É, porque é a forma que ele, como ele tá tentando contar a história dele. Ele, o Cletus Cassidy, ele é um psicopata que já era psicopata quando criança. Ele já sofreu uma série de abusos que fizeram aflorar esse monstro nele.
Como não mostrar toda... isso? Dramatização, né? Live action. Mostra em desenho, né? E fica mais de boa de poder assistir e passar no PG-13, né?
É isso, você mostrar uma criança matando os pais e matando a avó, sabe? Eu acho que seria... não seria algo PG-13, entendeu?
É uma boa saída, é uma boa saída. Inteligente a saída, inclusive.
Até nisso tem problema, porque...
Caraca, o Roger também gostou de nada, né, mano?
Não, mas é porque tem vários pontos. Tem uma questão com essa história, realmente, da infância dele e tal, que é o seguinte, ele cobra... Do Ed Brock, lá na hora, na cena do casamento. Eu tô na cena do casamento, cara. Ele cobra lá do Ed Brock na cena do casamento, que assim, você contou, mas você não falou tudo e tal. Como se o Ed Brock tivesse obrigação de saber a história do cara.
Bom, tipo, ele era um repórter, né?
Mas ele fica bolado porque é um acordo, né? Ele fala que quer que o Ed Brock conte a vida dele inteira. E o Ed Brock
mas não
foi
tem
lá...
ele contando a vida dele pro Ed Brock. Ah, ele, então. ele porque a primeira cena é isso, olha, vou te contar, então, né, é o Woody Harrelson, assim, na pior fase, né, olha, eu vou te contar, não sei o que, lelé, só que você tem que, poxa, quem que vai fazer um troço desse, né, sabendo que aquilo ali é uma chamada pra alguém, não, mas posta essa frase aí que eu vou te contar toda a minha vida, aí ele posta a frase e aí, tipo, não tem que contar a vida, não tem porra nenhuma, aí lá na frente, ele cobra do Ed Brock isso. Você contou, mas não contou tudo. Mas contou o quê, mano? Tu não falou nada, não teve essa cena, tá ligado?
É, o Ed Brock, ele basicamente descobriu, né, a história toda ali.
Não, e ainda tem outra. De onde? Por que o Cletus escolheu o Ed pra fazer isso? De onde veio esse negócio? Depois o Cletus diz, eu só queria um amigo. Gente, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa.
Por isso que eu comecei falando que esse roteiro é preguiçoso. Porque o Ed Brock...
não é preguiçoso, é ruim.
Ah, mano, por que ele escolheu o Ed Brock? Aí ele fala, porque eu gosto de você. Caralho, mano,
macho, assim? É carência afetiva, vocês também não entendem,
mano,
isso.
Pelo amor de Deus, mano. É você acreditar muito nesse roteiro aí, mano.
Pô, não tô acreditando, eu tô falando assim, que é possível, mano. O cara faz isso porque ele quer amizade, mano. O cara quer atenção.
Caralho, o Ed Brock nem é famoso no filme, nessa hora do filme.
A gente lidou o filme inteiro com isso, com carência de atenção. O Venom fica pistola porque o Ed Brock quer fazer outras paradas. E aí ele acaba saindo do corpo e vai pra outros corpos. E enfim, ele se sente sozinho, depressivo. Ele quer. Ele tá vivendo, né, basicamente um término ali, um breakup. Ele fica mal por isso, porque ele queria o quê? Ele queria estar com quem ele ama, né?
Não, o Venom tudo bem, eu tô dizendo em relação ao próprio Cletus, cara. Esse negócio do Cletus dizer eu só tava querendo um amigo, cara, veio do nada.
É, mas é normal a gente, né, que assistiu vários desses filmes, a gente sabe que alguns psicopatas, eles criam afeições pra determinadas pessoas, né, pessoas únicas, né? A própria Hannibal Lecter com a Clarice, né? Há uma afeição diferente ali. Ah, eu pensava que você era diferente. Existe um negócio a quem colocar. Ok que o, né, o grosso da história, Silêncio Inocente, se desenvolve com maestria, né?
Não é por nada, não, mas essa, a relação do Venom com o Ed, dá pra fazer uma música da Marília Mendonça, cara.
Dá.
Ai, mano, o Venom, olha só. O Venom é um cara que, tipo, quando atiravam nele, principalmente no primeiro filme e tal, não sei o que, tipo, os bagulhos... não pegam nele, ele absorve as pancadas, é tiro, ele absorve tudo, mano, sabe? Ele absorve tudo, ele passa pela roupa, o Venom é um negócio assim, sensacional. Mas se alguém morder ele, ele solta um pedacinho. É incrível isso, eu gosto desse... Eu sei, cara, que tem muita gente, muita gente que tá ouvindo e a gente tá xingando a gente demais. Porque gostou de... Porque, nossa, esse filme é tão legal e os caras tão batendo no filme. Eu queria entender por quê, gente.
É uma a despretensão, mano. Cara, Rogério, eu acho que é a parada despretensiosa. Você não tem como colocar Venom no mesmo patamar de outros filmes de universo de super-heróis. Porque a vibe desse filme... Não é ser isso, não é ter coerência em história, ele só quer ser um filme divertido que as pessoas vejam lá. Eu, particularmente, não gosto do tipo de humor do filme aqui. Eu não ri nenhuma vez, não achei engraçado. Eu vi valor em alguma outra coisa, assim, de construção, de universo. E bom saber que era do Richardson, porque eu percebi assim, caraca, tem um negócio diferente aqui. Tem um valor de produção maior do que o do primeiro filme. Mas o roteiro, na verdade, é sempre o calcanhar, né, de muitas dessas histórias. Porque você pode ser bobão, sabe? Você pode ser despretensioso, bobão e tudo mais. Eu vejo aquele Hobbs and Shaw, é um filme bobaço, sabe?
Ah, cara, não, né? Fala mal de Hobbs and Shaw.
Né? Não, olha, o Hobbs and Shaw, os dois Jumanji de novo. É, cara, é bobo. Tem um humor que
não,
que
é infantil. São bons exemplos de filmes bobos.
Sim, cara, é bobo, mas é divertido. O filme lá que saiu agora do Ryan Reynolds, lá, o
Free Guy,
é um filme bobo, mas é divertido, é engraçado, legal, você Guy, tem momentos engraçados. Agora, o Venom, é o que eu falei, ao invés de ele ser só um filme simples, engraçado, vamos pegar umas piadas legais, assim, mano, ele faz as piores piadas possíveis, e o Tom Hardy, ele não tem graça. É isso que eu acho que talvez seja um dos maiores problemas. O Tom Hardy não tem graça, ele não é engraçado, ele não é comediante, ele mal consegue falar.
O tempo dele de não comédia que ele não tem é ruim.
Nossa, cara. Tipo, eu sério, assim, eu vi as pessoas rindo e ficava pensando, caramba, por que as pessoas estão rindo, tá ligado? Porque é um cara que não tem timing de comédia, né? De repente, se fosse um Jim Carrey fazendo o Venom, talvez a gente risse em alguns momentos, sabe? Porque é um cara que tem timing cômico.
Ele já fez, se chama O Máscara.
Exato, O Máscara é um Venom. Perfeito, Siqueira. O Máscara é um filme bobo, com CGI ruim, pra época era maravilhoso, mas hoje em dia é ruim, e é divertido. Você consegue assistir, é legal, tem umas piadas que funcionam. Tem umas piadas que não funcionam, principalmente por causa do tempo, né? Que é outro, é um filme de outra época. Também, mas ainda assim é um filme que você
tem
assiste.
Tem um ator que não entende que tá numa comédia, que no caso o vilão? Também tem. Aqui no caso é o próprio Tom Hardy, né? Que eu acho que tu bem colocou, eu acho que ele não sabe fazer comédia. Mesmo aquele Guerra é Guerra, que ele fez lá com o Chris Pine, né?
É horrível.
Ele não sabe, ele não tem time cômico.
Ele não tem time cômico. É um ator que, tipo, sei lá, ele funciona melhor em dramas. Eu acho que ele não é bom ator.
Até mesmo quando ele tá fazendo um drama, sabe? E ele funciona sendo sarcástico. O negócio que o humor do Ed Brock não é sarcástico. É um humor mais colachado. Esse não é o tipo de humor do Tom Hardy. Não dá pra pedir pra ele fazer isso, porque é uma habilidade que ele não tem. Tom Hardy é um ator incrível. Eu adoro Tom Hardy.
Você gosta do Tom Hardy?
Eu também gosto.
Não gosto, não. Eu adoro o Mad Max, mas eu acho que ele é a pior coisa do Mad Max. Eu gosto. Tem aquele Bronson lá, que é um bom filme. Aí
não tem aquele O Lutador também? Que ele é um lutador de MMA?
Eu gosto daquele dele do. No carro, Locke.
Até mesmo no Inception, que ele faz um papel menor, ele se destaca muito bem.
No Inception ele se destaca. Eu acho que é ali que pensaram. Eu acho que ele pode ser engraçado.
Até porque no Inception ele faz um papel sarcástico e funciona, porque é o tipo de humor que eu acho que ele faria. Eu acho que é o tipo de humor que a persona dele se encaixa e ele consegue fazer bem.
O melhor filme dele é o Mad Max mesmo, né?
Não, o Mad Max era um humor mais de que diabo que tá acontecendo aqui. Era mais uma questão do absurdo.
No Mad Max ele fala pouco também, né?
Ajuda. Pois é, aqui. Não, exatamente. Todo filme do Tom Hardy tem algum problema com a voz dele. Não tem um. Aqui, cara, é um humor escrachado, é um humor que exige um tipo de humor físico, do qual o Tom Hardy ele não é proficiente nele. Então ele tem que trabalhar muito com a questão dos fios, tem que trabalhar muito com a questão. Ele não consegue trabalhar muito bem isso. Então fica algo esquisito.
Fica, é um filme desconjuntado. Assim, a história não é boa.
Eu acho que, Rogério, foi um dos motivos pelo qual chamaram o Andy Serkis, pra ver se ele conseguia tentar colocar um pouco mais de fiscalidade nesse humor.
Não conseguiu, parabéns pra ele. Porque ele até tentou, mas acho que ele até piorou aquilo que já era ruim, entendeu?
Não tem um momento assim com o Carnificina que é interessante? Na igreja, quando ele se transforma, ele fica gigantão assim. Visualmente, eu acho que eles capricharam bem aí, sabe?
Qual que é a diferença dele pro vilão do primeiro filme, Judas? Essa é a questão. Porque assim, no primeiro filme, você tinha ali o Venom encarando aquele personagem sem nome, né? Ele não tinha nome, né? No vilão do primeiro filme lá. Ele era um simbionte lá que pegou um outro cara que tinha um viés mais errado, e aí eles lutam, e aí é aquele monte de mancha pra tudo quanto é lado, aí só que a diferença é que um era preto, o outro é meio marrom, né? Então ficava aquela. Essa era a mescla. E agora aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. É de novo dois monstros que são de gosma, e aí eles.
Dois slimes brigando. A questão é que agora jogaram também a Grito, a Shriek, a Grito.
que quando ela aparece no primeiro minuto de filme, você já sabe que ela vai ser é a arma de Chekhov lá, tipo...
Colocar o sino da igreja, que é algo bem clássico. Na iconografia do Venom é algo importante, agora não é bem trabalhado. Tô dizendo,
é preguiçoso.
Tentaram fazer alguma coisa pra funcionar. Agora, tipo, nas HQs, o Gui não sabe, que também é tão leitor de quadrinhos quanto eu.
Sim.
Toda a questão do sino, ela tem uma função dramática.
Ah, desde o filme do Tobey Maguire, aparece o sino relacionado com o simbionte, né?
É sério que você quer se ligar com o filme do Tobey Maguire? Não,
eu tô falando dos quadrinhos, mas... Mas olha, o Gnu, ele levantou um bom ponto. Sabe o que esse Venom 2 tenta ser? Desesperadamente, ele tenta ser Evil Dead 2, ele tenta ser Uma Noite Alucinante 2. E falha miseravelmente, porque, por mais que eu ache o Andy Serkis um diretor tecnicamente competente, ele não é Sam Raimi. Principalmente isso... O Tom Hardy não é o Bruce Campbell. Bruce Campbell, no auge dele, sabe? No auge dele, o Bruce Campbell... Eu acho que ele conseguiria fazer esse papel assim, brincando.
Ele não tem o roteiro... Meu, a cena do casamento é brincadeira, bicho. Tipo, o que o vilão quer? Casar. O que ele vai fazer? Vamos levar um padre. Tem um padre.
Pô, e casamento. O padre tá de boaça lá casando eles, né, mano?
Não tá, né? Que ele tá com o bicho tá pegando ele pelas costas lá, né? Tá
aí ele dizendo, ó, não mata o padre, porque, afinal de contas, o carnificina, o Cleto aparentemente tem um limite, né?
A namorada dele lá, Grito, né? Eles vão andando por aí, matando todo mundo, comendo cabeça, e pra ela tava tudo bem. Aí, de repente, o carnificina vai matar alguém dentro da igreja, ela fala, não, isso não, aí já é demais. Como assim, mano? Você já matou um monte de
do
gente.
Do nada, do nada.
Como assim já é demais? O que já é demais, mano? Porque comeu a cabeça do padre? Eu já comeu 300 cabeças na tua frente, amiga. E tu riu ainda.
O Venom ficou vegetariano, né? Vegetariano daquelas, né? Pra religião deles lá.
Não,
né?
ele virou um simbionte vegetariano do mesmo jeito que os vampiros de Crepúsculo são vampiros vegetarianos.
Exatamente.
Ele tem duas galinhas, gente.
Galinha e chocolate.
Ele tem amizade
Sony
com as galinhas, essa é a diferença.
Ó, Sony e Cher.
Sony e Cher.
Eu sei que tem várias piadinhas de duplo sentido, né? Tem um monte... E é feito de forma proposital isso, né?
Sim.
Eu sinto muito mais que o Ed Brock, ele tem muito mais interesse na Annie do que qualquer outra coisa, sabe assim?
Então, por isso que é um triângulo amoroso, entendeu?
Polígono amoroso. Agora, o meu problema com a forma que é representada é justamente essa. O filme não sabe se vai levar essa questão como um plot point ou como uma mera piada. E fica... indo pra lá e pra cá e não se decide o que fazer.
É, ele faz isso tudo.
Pois é, a cena da festa, se ela tivesse um contexto melhor, ela funcionaria muito bem. A cena da festa, se ela tivesse contexto,
Venom,
ela funcionaria.
Vendo baladinha.
Tem esse fator também. É um filme de uma hora e meia.
É muito curto,
que,
né?
Não, graças a Deus, né? Na verdade. Mas é um filme de uma hora e meia que tem várias cenas que não vão pra lugar nenhum, que é essa cena da festa, por exemplo. Tipo, era pra ser engraçado só. E é enorme a cena.
Não, a gente acompanha só ele ficando... Ele passando de um corpo pra outro. Ele sem rumo, mano. Mostrar o personagem sem rumo, Rogério. Eu não vejo isso como algo negativo, não. Aliás, o filme é pequeno. Não dá nem pra reclamar disso. Ah, é o tamanho do filme. Não dá pra reclamar.
Não reclamo do tamanho do filme, não. É que ele condensa... Porque assim, ele condensa a trama em si... Né? Quem é o Carnificina? Tipo, quem é aquela menina? Por que que ela é daquele jeito? E por que que eles se amam? Sei lá. Tipo, quem é o Brock? Que, tipo, no primeiro filme a gente mal conhece ele. Aqui, de novo, você não sabe quem ele é, entendeu? E ele desperdiça vários momentos que ele podia explorar melhor isso daí, pra você saber quem são esses personagens, pelo menos pra você se importar. Eu particularmente, não me importo com ninguém. Eu queria que tudo que explodisse as gosmas e acabou, entendeu? Em compensação, ele estica essas cenas de comédia, que muitas vezes é uma comédia, chega a ser... Acho que em alguns momentos ele nem tenta ser comédia, mas é tão ridículo que você fala... Nossa, cara, que sério. Que vergonha, tá ligado? Tipo, beleza. Ele estica e fala, caramba, sério que você esticou essa cena aí? Tipo a cena do desenho mesmo da parede. A cena enorme, cara. Que era um negócio assim... Ah, o que é isso aqui? Ah, é o que eu vi ali na parede. Pronto, acabou. Resolveu a questão. Não, ele faz 300 milhões de desenhos até o momento que fala, reconheço a tua paisagem. Tipo, fala, cara, que desperdício, mano.
Mas assim, uma coisa é certa, né? Que o maior interesse... das pessoas com esse filme especificamente, está por causa das cenas pós-créditos, né? Aliás, a cena pós-créditos, né? Foi colocado lá no filme anterior, era onde aparecia o Carnificina, né? A cena pós-créditos.
Uhum. Eles colocaram duas, né, no filme anterior. Eles colocaram essa do Carnificina e colocaram um trailer de Aranha-Verso e colocando, enquanto isso, em um diferente Aranha-Verso.
É.
Já colocando que essa questão de multiversos, etc.
E aqui,
nós temos a real confirmação de que Venom estará, aliás, faz parte do MCU, né?
Ele foi jogado no MCU, no caso.
Sim,
foi colocado. O filme, ele tá no seu universo próprio. É, na verdade, no final do filme, o que acontece? Por conta de tudo que rolou lá durante o filme, tanto o Venom quanto o Eddie Brock agora são procurados, né? Eles se despedem lá do Sony e da Cher, deixam lá no parque e vão fugir pro México. Estão lá numa praia mexicana, curtindo a lua de mel deles, né? E depois estão fazendo a coisa mais básica possível, assistindo novela mexicana no quarto. É noite, eles estão assistindo lá a novela mexicana, discutindo sobre a novela. E o Venom solta lá do nada que, olha, eu tenho conhecimento de mundos que se espalham por 90 milhões de anos-luz.
É, do nada.
Alguma coisa do tipo. É, tentando colocar justamente aquilo que eu falei, tentando pincelar essa história maior dos simbiontes que eles estão tentando arrumar canto pra ela, né? E do nada aparece uma luz amarela e eles se teleportam, eles ficam no mesmo lugar, mas o lugar muda. O lugar tá muito mais organizado, tá muito mais arrumado, é dia, e ao invés de tá passando a novela mexicana, tá passando o J. Jonah Jameson exibindo lá o Peter Parker sem máscara.
Esse Parker é do Tom Holland, né? E aí ele dá uma lambida na tela, né?
E durante o filme a gente já viu que o Ed... Ele estava trabalhando para a edição para a edição de São Francisco do Clarim Diário, inclusive utilizando a mesma logo lá do Clarim Diário dos filmes do Sam Raimi.
O que a gente pode entender disso, hein? O que foi que aconteceu? Houve um lapso temporal ali, né?
Bom, o que dá a entender, pelo menos, é que aquela mágica mal feita lá do Doutor Estranho...
Doutor Estranho?
Vai ocasionar isso daí.
Vai trazer ele pro...
Sim, pro universo...
A magia que trouxe...
Doutor Octopus, o... Dr. Que trouxe o... Duende Verde.
A gente já sabe que vai ter o Venom também.
Agora, eu acho que a gente não pode esperar uma participação muito grande do Venom em Homem-Aranha 3 por um motivo. Ele ainda tá no México. E aquilo ali acontece logo, ainda no primeiro ato do filme. Então, eu acho que vai demorar um pouco até o Venom chegar, de fato, lá em Nova York.
Eu acho que a Sony segura o Venom ainda pra algum outro filme, alguma outra coisa pra usar com Homem-Aranha. Eu acho que ele ainda não...
Eu acho que eles querem fazer 3. Um Homem-Aranha versus Venom. Um filme versus.
Eu acho que eles querem fazer um filme versus. Acho isso, né? Eu inclusive, falei no vídeo sobre isso. Que, cara, tá bem na cara de que vai acontecer essa relação deles dois. E assim, como a gente sabe, cara, o Homem-Aranha não tem motivo pra brigar com o Venom e o Venom muito menos brigar com o Homem-Aranha. E aí eles vão ter essa inimizade?
Na verdade, tem um motivo fabricado. O J. Jonah Jameson, ele tá pintando o Aranha como se fosse um vilão.
E aí o Venom se acha agora o herói, né? O herói da
O protetor cidade. Letal. O protetor letal. E ele vai querer esmurrar essa ameaça desmascarada
agora. Mas ele vê que não é ameaça e vai surgir uma terceira força, que aí vai ser o inimigo em comum, né? E é esse filme de embate, né?
Provavelmente vai ter um momento no filme em que o simbionte vai pro Peter Parker, porque tem que acontecer isso, obviamente, né?
Eu acho que essa cena pós-crédito já diz que vai ter Venom no próximo filme. Eu acho que vai ser bem pouco também, deve ser num momento...
Talvez seja aquela ceninha que tá camuflada no trailer, que é um vulto no escuro.
Que todo mundo acha que é o lagarto.
É. É, pensava que era lagarto,
pode ser.
Venom e tudo.
Eu acho que vai ter, né? Porque eu acho que ficaria bem feio, na verdade, se o próximo filme não tivesse, porque eles criaram isso. A gente reclama muito, eu reclamo, pessoalmente, né? Mas eu vejo muita gente reclamando, agora esse Venom aí que eu não gosto vai estar no universo da Marvel. E, tipo, que na verdade o Venom estaria ganhando pra ir no universo da Marvel. Se você for pensar em bilheteria, é meio contrário, cara. É a Marvel que vai trazer uma galera que gosta desse Venom pra assistir. Sim. O Homem-Aranha também, entendeu?
Mas imagina então, assim, o dinheiro que não eles não ganhariam, a Sony no caso, né? Do Peter Parker, do Tom Holland, do Homem-Aranha, do Tom Holland, com Venom. Imagina o filme eles dois.
E existe a chance, né? Porque vai voltar pra Sony o Homem-Aranha e...
Não, aquela coisa, eu acho que vão... Vai ter um acordão de novo, certo? E eu acho que no final desse filme, desse crossover, o Venom volta pro universo dele, até porque no universo dele ficaram algumas pontas soltas ainda, que eles tentaram colocar pra continuações. Agora, salvo engano, o Andy Serkis, ele falou que essa cena pós-crédito ela ficou em fluxo por muito tempo e foi uma das últimas coisas que eles terminaram pro filme, justamente que eles estavam tentando descobrir como isso ia funcionar.
Não, e ele falou que o Homem-Aranha tava na ideia dele de filme do Venom 2, né? Tipo, ele queria ter o Homem-Aranha, ele queria ter o Peter Parker e o Homem-Aranha dentro do filme dele. Só que, obviamente, ele não tinha autorização.
Cara, Gnu, você que também é leitor de quadrinhos, tu não sempre achou o Carnificina um vilão muito deslocado na galeria de vilões do Aranha, não?
Então, eu acho que o Carnificina, ele fica muito à sombra do Venom e do Homem-Aranha, porque nos quadrinhos dos que eu li, ele é um vilão tão poderoso que, tipo, meu, a gente não sabe lidar com esse vilão aqui. Vamos deixar ele meio que esquecido, porque o Venom é um vilão que o Homem-Aranha consegue lidar de uma forma melhor, assim, sabe? Tem um rolê do som, do fogo e tudo mais e tal.
Isso, a personalidade do Kletus, cara, é muito... Cara, é você colocar o Hannibal Lecter no meio do...
Exato,
assim, no meio do Homem-Aranha, cara.
Destoa muito.
Com o Venom funciona. Ele dentro do universo um pouco mais sombrio do Venom funciona. Beleza. Agora, eu sempre achei ele um vilão muito deslocado dentro do universo do Aranha, sabe?
Mas é estranho que, assim, o Venom do quadrinho, eu acho que ele funciona muito bem nos quadrinhos com o Peter Parker e tal. E esse Venom do filme, eu não consigo ver ele funcionar desse jeito. Tipo, a cena pós-crédito, tudo bem, o Peter Parker, eles vão aparecer junto, mas independente do plot, eu não consigo ver o Eddie Brock sendo esse antagonista do Peter Parker.
Ele não vai ser antagonista principal, não, pô.
Ele vai voltar pro universo dele no final.
Ô, Gnu, vai ter vários... Cara, a ideia aqui é meio que o filme lá do Miles Morales, do Miles Morales lá,
do Aranhaverso. Tipo,
o Aranhaverso, que é juntar um monte de vilão no filme do Homem-Aranha, cara. Tipo assim, deu certo lá no Aranhaverso, vamos fazer aqui.
Até eu entendo, mas o que me incomoda...
Não vai ter desenvolvimento do Duende Verde, do Octopus, não vai ter.
Eu sei que não, porque todos esses personagens já foram apresentados, mas todos eles eram vilões, tá ligado? Todos eles eram o grande vilão que o Homem-Aranha foi lá
Era o antagonista central daquele filme.
Central dos filmes. O Venom não, o Venom caiu ali de paraquedas.
Vai ter o Rhino, não vai ter o Rhino, falaram?
Se a gente for ouvir os boatos de que estão na internet, Deus, o mundo e o Papa vão estar no filme.
Porra. Mas fica, ó, continua sendo muito fraco o pretexto de que o Venom e o Eddie Brock viram na TV o JJ Jameson vendeu Homem-Aranha como um cara ruim e só porque eles querem ser o tal do protetor letal, que eu achei isso um saco, que toda hora ele repete isso no filme, que não, a gente vai ser o protetor letal e tal.
Piada.
E aí, e só por isso, tipo, ah, ok, vamos caçar esse... Ele não é o Kraven, tá ligado? O caçador.
Então, mas você não acha que naquele momento em que ele fala assim, ah, eu conheço todos os multiversos e não sei o que, se eu colocasse isso na sua cabeça, você ia explodir o seu cérebro, não sei o que... pode ser que ele já conheça os Peters Parkers de outros Peter universos. Parkers, entendeu? E que ele sabe que o Peter Parker em outros universos é um vilão de Venom. Sim. Entendeu? Então ele falou, opa, esse aí é vilão de Venom, entendeu? Eu entendi dessa, pra falar a verdade, eu mais entendi dessa forma do que ele vê ali, aquele cara como um vilão e eu como cabeça de vilões, entendeu?
Dá pra levar por esse lado, porque quando ele vê o Peter Parker, ele fala, esse garoto, esse
cara. Tipo, é porque ele sabe que o Venom, em vários universos, é um inimigo do Peter Parker. Tipo, chegamos num universo onde tem o Peter Parker que pode ser meu inimigo, entendeu? Mas assim, eu acho que se tiver, e eu acho que vai ter, porque nessa cena pós-crédito, se não seria muito mentiroso, vai ser alguma coisa rápida. Eu acho que não vai ter desenvolvimento. Talvez mais pra frente, no futuro. Eu sei que a Marvel tá de olho nesse Venom. É muito injusto que as pessoas pensem que o Venom é que tá tirando proveito da Marvel. Eu acho que é mais a Marvel tirando proveito do Venom.
É porque o Venom é muito vendável, cara. É uma marca muito forte. Tu lembra dos jogos do Homem-Aranha? Tipo, o próprio Spider-Man e Venom, Máximo Carnage, que é basicamente o mesmo plot aí do... Só que sem o Homem-Aranha, né? Mas que, cara, era um sucesso esse jogo no Super Nintendo.
Cara, a Panini, inclusive, relançou essa HQ Carnificina Total recentemente. E, cara, vendeu!
Total. Não, a figura do Venom, ela é muito forte.
Quase 30 anos depois, o negócio vendeu ainda.
Muito midiático,
o
Venom.
Eu lembro que no Homem-Aranha 3, tanto que o Homem-Aranha 3, que é o que a gente menos gosta, ele é o que tem mais bilheteria.
Com certeza.
Porque as pessoas amam o Venom, elas queriam muito ver o Venom. Tanto que o cara teve que meter o Venom lá de qualquer jeito, porque era o que as pessoas queriam ver. E aí depois saiu esse filme do Venom, que, tipo, super esquisito. A galera adorou. E agora o 2, baita sucesso de novo. Então... A figura do Venom, ela eu não entendo, eu particularmente, pelo que eu conheço do personagem, eu não entendo por quê. Eu nem acho o visual também tão maravilhoso assim.
O Venom é standalone, mano. O Venom se vende sozinho, tá ligado? Desde o quadrinho, o personagem cresceu tanto que ele vive sozinho.
Ele se vende.
Ah, então, não é à toa que, tipo, de todos os vilões do Homem-Aranha, ah, vamos fazer um filme de quem? Pô, do Venom. Aí não, todo mundo reclamou,
E não tinha como fazer também um filme 18 anos, né, cara? Violentão, não sei
não
o
dá,
quê.
Não dá, é. Sangue,
então. O personagem se sustenta, mano. Tem tanta história do Venom sozinho no quadrinho. Até o Flash Thompson virou Venom no quadrinho. Então, o personagem se sustenta em qualquer mídia, não, tá ligado?
É como eu falei, nos quadrinhos eles estão tentando criar uma trilogia maior. Tem um roteirista, dois roteiristas. É, antigamente o Bendis, quando o Ed Brock, aliás, quando o Flash Thompson tava com o simbionte do Venom, ele tentou criar uma história maior para o planeta dos simbiontes. Logo depois a gente tá tendo agora o Donny Cates nos quadrinhos tentando criar um universo maior com os simbiontes, tentando criar um deus dos simbiontes que é o Null. Ou seja, eles estão tentando nos quadrinhos, eu acho que até por conta do especialmente nessa parte do Donny Cates, por conta do sucesso do Venom, eles estão tentando dar uma ampliada nesse universo e distanciar talvez ele um pouquinho do Homem-Aranha, sabe? Fazer dele uma coisa mais cósmica, mais própria, etc. Sabe lá como é que isso vai dar certo? A minha decepção com o filme é justamente isso, que eles sempre vão pra o... Em todos os plots, eles vão pro menor denominador comum. Eles vão tentar fazer a piada mais rasteira, a relação mais besta. Eles não desenvolvem bem isso.
É muito ruim falar de filme, mano. É muito ruim, sabe por quê? Porque a gente fica sem...
sem argumentos.
Sem argumentos muito rápido. Sem argumentos. Essa questão, né? Porque os filmes bons, até que não são maravilhosos, mas eles... normalmente os filmes trazem muitos questionamentos e tal. Mas aí quando o filme é muito rasteiro, tem poucas coisas pra trazer. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que a gente pode falar aqui é... O que aconteceu com os personagens no final, né? Você teve aquele policial que, de repente, o olho dele ficou azul. Por quê, Sicas? Quem é
que vai virar o toxina. Mais um simbionte. Vai aparecer aí.
Mais um simbionte
gerado através do Venom.
É isso, né? Porque é muito preguiçoso. Olha como é preguiçoso o bagulho. É o Venom de novo.
No quadrinho é assim, cara. A maioria dos simbiontes do quadrinho são todos derivados do Venom.
Não, e não quer dizer que seja bom também, né? Porque no quadrinho é assim,
Exatamente. Aí que tá. É aquele negócio que a gente sempre fala aqui. Adaptação. Pra quadrinho, ok, beleza, tá bom. Mas pra... Não funciona. Toda hora a mesma coisa, fica uma coisa repetitiva. Sério, quando chegou a batalha final ali, que eles queriam fazer um espetáculo visual com aquele monte de gosma e tal, e aí o sino e não sei o quê, parecia que eu tava vendo a mesma coisa que eu vi no primeiro filme, no final. Que era exatamente aquilo, eram os dois monstros, e aí o barulho faziam eles se despedaçar, e voltava, e lutava, aí virava os humanos, você via os humanos dentro da... É exatamente o que acontece aqui, cara. É tipo, eu falei, caramba, de novo o mesmo filme, é apostar muito no certo, sabe? Não tem uma investida de nada ali diferente que você fala, caramba, isso aí foi corajoso. Não tem nada em Venom que a gente pode dizer que é corajoso, cara. Porque ele é exatamente a mesma coisa que o primeiro filme, entendeu? O primeiro filme talvez fosse um pouco corajoso porque a gente não esperava aquele tom, né? O primeiro filme, você esperava um tom diferente e tal. E aí ele foi corajoso de apresentar uma outra coisa. Mas aqui nem isso, mano.
É eu acho ele mais coeso. Eu acho esse segundo filme mais coeso justamente porque ele pega um tom e segue nele até o final. Pode não ser pode não gerar o melhor dos filmes, mas pelo menos é mais coeso que o anterior que atirou pra tudo quanto é lado.
A Grito. Eu acho que ela sobreviveu, porque não mostrou ela morrendo. Mostrou o sino caindo... Ela pode ter caído no meio do sino, vocês não acham?
Porra, mas se sobreviveu aquilo ali...
Acho que ela morreu
esmagada. Pariu, né? Nossa senhora.
Eu não sei, não mostrou, já fico em dúvida. Porque ela é uma personagem que também não teve nenhum desenvolvimento. Você não sabe quem ela é, você não sabe por que ela caiu naquele...
Rogério, o que é desenvolvimento nesse filme?
Ah, mas sei lá, mas pelo menos o Carnificina você sabe. Você sabe como é que ele caiu lá, o que aconteceu, que ele foi abusando a criança, ele matou a avó, matou a mãe. Mas
porra, mano, tem o nome dele no filme, se não desenvolvesse ele entendeu? Também, aí...
Mas ela não tem nada. E aí o sino cai, assim, de um jeito que ela cai, fica dentro do sino. E o Carnificina morreu mesmo, né?
Sim,
acabou, é isso.
É, o Venom...
Ele foi engolido de volta, né?
O Venom comeu ele de volta.
É verdade, o Venom comeu.
O Venom comeu ele de volta.
Cara...
O policial, talvez use no futuro, o resto do elenco, só o Tom Hardy. Nem a esposa e o marido, porque já dá a entender que, tipo, ok, vão viver felizes para sempre. Não,
a esposa sim. Não, mas no primeiro filme também tinha um Feliz para Sempre.
Ah, sei lá.
No primeiro filme ficou em aberto lá que talvez ele conseguisse reconquistar a Anne. Aqui eles jogaram esse plot fora.
Já. É, acho que ela não volta mais não. Agora acho
que... Eu tava vendo aqui, quando vocês falavam, eu tava vendo os jogos de videogame do Venom.
participação dele, que é a evolução.
Tem um monte, né?
Tem o Maximum Carnage.
Marvel vs. Capcom, Marvel Super Heroes.
Acho que o Marvel vs. Capcom é um dos mais fantásticos, assim. Porque a maioria dos jogos do Homem-Aranha são bem ruins, né? Bem ruins.
Não, cara, por incrível que pareça, o Maximum Carnage é bem legal.
É bem legal,
mas
pô.
Mas é bem Maximum vencido Carnage pelo é tempo, legal. Assim, né?
Acho que era mais legal na nossa cabeça, né?
É mais legal na cabeça,
não sei, sim. Se hoje em dia ele tá tão...
Não, era um beat'em up bem bacana. Era um pseudo Final Fight ali, bem bacana.
O bom que vai ser é a continuação do jogo do Homem-Aranha aí, do PS5 aí, que vai ter o Venom, né?
Vai ter o Venom,
exatamente. É, mas não necessariamente, né? O Ed Brock.
É, eles mostraram o Venom.
Mas é pra tu ver como é midiático essa parada. Tu acha que é à toa? É à toa que eles anunciaram isso? Não é à toa, gente. A gente vai ver o Venom no Spider-Man 3 aí, a gente vai ver... Vai ter filme, ó. Bora lá, Spider-Man versus Venom. Vai ser o terceiro filme do Venom, vai ser esse.
Eu não duvido nada que seja... Não esse Venom, que é exageradamente piadista, mas pode ser, tipo, putz, fez tanto sucesso, por que eles vão jogar contra? Ah, vamos para os quadrinhos, sendo que tem tanta gente que ama esses filmes.
Mas
eles podem acabar fazendo um Venom mais
engraçadinho. Se colocar um plot um pouquinho mais sério, esse personagem vai se encaixar, mano. Ah, mas não tem nada a ver com... Mas, não, cara, não tem porque... A gente tava vendo pela perspectiva do Venom. Se você vê pela perspectiva de outros personagens, de outro rumo da história, e colocar esse personagem doidão aí fazendo essas coisas, vai dar bom, mano. Vai dar bom. Cabe fazer. E eles vão fazer, porque eles querem ganhar dinheiro.
É, não, eles vão acabar fazendo. Mas você falou que o Venom não podia ser... Em algum momento você me falou que o Venom não podia ser muito soturno e tal. Eu... Obviamente que não ia dar o mesmo tanto de bilheteria que dá esses filmes de comédia e tudo mais.
É, nem nada do MCU é soturno, assim.
Não, mas, cara, você não acha que podia ter um filme... De novo, né? Sempre cai na mesma coisa, né? Tipo, um estilo Coringa, com o Venom, assim, ser uma coisa mais psicótica, de um alienígena.
Não tem conteúdo. Nem nos quadrinhos tem essa vibe.
Tem conteúdo, mano. Tem sim, pô.
Essa eu vibe, acho que
eles podiam. Tem, ele tem uma vibe mais...
Eu acho
sério?
Que...
Nisso eu tenho que concordar com o Juridinho. A vibe Coringa não tem.
Não tem, vibe séria.
O Carnificina tem.
Não, é isso que eu sempre falo. A questão do Carnificina é que ele é um vilão que destoa muito dentro da galeria de vilões do Homem-Aranha. Eles tentaram fazer algumas histórias só do Carnificina, indo justamente para esse lado mais psicopata, indo pro lado mais serial killer e tal, mas mesmo assim, nenhuma delas fez tanto sucesso.
Eu acho que esse Venom se encaixaria melhor se eles seguissem num plot de que o simbionte está tanto tempo com o Ed Brock que ele vai começar a meio que dar uma pirada. E aí traz um pouco do que ele é no quadrinho, meio... Ele é amargurado, mas ele fica meio doido com tudo que acontece na vida dele. Então, tipo, perdeu a esposa, é fugitivo, carrega um simbionte.
Você acha que esse daí é pouco? Você acha que esse aí já é pouco doido?
Não,
o cara que entra dentro das lagostas lá, do aquário de lagosta, você acha ele pouco?
Mas então, ele é esse doido meio bobo, assim.
O cara que arrebenta a sala da casa inteira, lutando.
Cara, eu não. Vendo. Cara, aquele episódio de violência doméstica no filme, meu Deus do céu, eu tô dizendo. Todos os pontos do filme leva tanto de uma forma tão, tão tosca, tão sem saber o que fazer com as... Bicho, é insano isso. É realmente insano. Porque eles tentam pegar a questão da casal LGBTQIA+, a questão de violência doméstica e tudo isso, eles não sabem o que fazer. Eles literalmente eles não sabem que... Eles não sabem como lidar com esses temas.
Tudo bem. Vamos pras notas aqui de 0 a 10. Para Venom. Tempo é muito de triste falar de filme.
Nossa senhora, Rico.
É muito triste falar de filme. Eu detesto falar de filme ruim. Cara.
Vamos lá. Vamos pras notas aqui, começando aqui por mim. Cara, eu fui assistir com a expectativa lá embaixo, porque o primeiro filme eu não gostei nada, né? Tem um podcast anterior pra gente. Que a gente falou bastante, né? Quando saiu o filme. Eu fui assistir e meio que. Sabe aquele negócio do esquecível? Exceto, e aí é a impressão de que, caraca, MCU-lizaram o Venom. Porque o que é de mais interessante pra mim está na cena pós-crédito. O que é uma bosta, né? Porque os filmes da Marvel tem essa, né? Da gente nem se importar mais com o filme, mas a cena pós-crédito.
É, mano, virou isso, né?
É que nem o Shang-Chi. Shang-Chi, você assiste o filme legal, divertido e tudo mais. Hoje nem lembro mais do Shang-Chi e só lembro o quê? Da cena pós-crédito.
E é desgraça. Não, e tem aquele negócio assim, você assiste o filme e fala, oh, que legal, Shang-Chi. Aí quando termina o filme você fica, oba, é agora. Tipo, como se você não tivesse visto o filme inteiro.
Viúva Negra, assistimos e tudo mais. Nem lembro mais de Viúva Negra, mas lembro da cena pós-crédito.
É, então.
Porque não vejo a hora, inclusive.
Sim, você fica feliz quando sobe as letras, porque vai chegar assim na pós-crédito.
Putz, e aí vira uma marca que era pra ser, tipo assim, né, aquela paradinha que... Vamos deixar um gostinho do que vem por aí. E aí você, opa, coisa massa, ok. Mas, pô, acabei de ver um filme bem legal e tudo. No fim, o Venom não é um filme, não é esse filme bem legal. Mas tem uma cena pós-crédito que você diz assim... Tô curioso pra ver. Porque não é se ele vai fazer parte do MCU agora. Como é que ele vai se encaixar? Multiverso? Vai ter uma brincadeirinha? Vamos ter a possibilidade do Tom Holland interagindo com ele, não sei o quê. Veremos no futuro. E aí fica essa pulguinha atrás da orelha de... O que é que vai acontecer? Estou aqui aguardando, né? Mas pra esse Venom 2, vou dar nota 4 de 10. 4 de 10, tá? Pra Venom 2. Porque tiveram algumas coisas que eu achei interessante. Eu gosto um pouco do visual do Carnificina, como eu vi em tela grande. É interessante ver o Carnificina se abrindo inteiro, assim, sabe? Parece aquelas páginas duplas, assim. Tem uns momentos, assim, que se desse pra pausar no cinema, eu disse assim, caraca, isso aqui é uma splash page, né? Que eles falam, né?
A do vitral, né?
É.
Mal colorido, né? Mas isso, é uma splash page. Ela é feita pra isso, a do vitral.
Mas tem uns momentos assim que são bem legais, então eu vou dar nota 4 de 10. Eu achei melhor do que o primeiro filme, mas não melhorou tanto assim. Então nota 4 de 10. Siqueira?
Nota 3. É, pra mim é um filme que, apesar de... Olha, eles decidiram, vamos fazer uma zoeira, vai ser zoado mesmo. É esse o que a gente vai seguir, é esse o tom que a gente vai. A questão é que eles não souberam impor esse tom de zoeira... De uma forma que tornasse alguns momentos do filme, aqueles momentos que ele tenta colocar alguma história, de maneira a contento, sabe? Como falei, a forma como eles lidaram com a questão da rivalidade doméstica entre o Venom e o Ed Brock não funcionou. Toda a questão do Kletus ficou parecendo uma paródia da interpretação que o Woody Harrelson fez lá no Assassinos por Natureza, lá do Oliver Stone. Mesmo sendo o centro dramático do filme, até mesmo a relação do Ed e do Venom, ficou uma coisa assim que eles não souberam como trabalhar bem. Eu dou parabéns pra eles terem decidido, olha, vamos fazer zoeira, ok, parabéns, mas se vocês vão fazer zoeira, pelo menos façam uma zoeira bem feita, sabe? E se vocês vão tratar de alguns temas, tratem de uma maneira bacana, não tentem, vamos colocar um dedinho aqui, não, se vocês vão fazer, façam, pô. Nota 3 de 10.
Bem, Rogério?
Eu acho pior do que o primeiro filme, particularmente. Pior? Porque eu acho que esse aqui apostou ainda mais nessa comédia, que é o que eu mais detesto do primeiro filme. Então, assim, vamos ampliar esse negócio que fez muito sucesso. A galera deu muita risada no cinema no primeiro filme, com ele entrando dentro do aquário de lagostas. Vamos repetir isso muitas vezes nesse segundo filme, e é exatamente o que eles fazem. Então, como é o que eu mais detesto do primeiro filme... eu acho isso aqui muito pior. É o que eu disse, tipo, a história basicamente não tem nada, né? É uma correria de uma hora e meia, sem pausa, né? Porque é tipo, exatamente isso, o Brock tá sempre correndo, tá tirando a cena que ele briga com o Venom.
É bizarro que até a montagem do filme fica maluca por conta disso, aí você não consegue ver bem os atos do filme.
Sim, e aí, tipo, tem muita coisa assim que você vê que talvez tenha sido filmada pelo Andy Serkis. Tipo, mesmo essa parada da menina ter falado assim, não, agora você já foi demais, mas por quê? Porque de repente, em alguma fase da vida dela, ela tinha sido recebida por padres e alguma coisa que. Ou algum padre fez alguma coisa boa pra ela, e aí, tipo, ela não aceitava que matasse o padre. Entendeu? Eu aceito tomar um tapa na cara, mas eu não aceito que você mate um padre, tá ligado? Parece que tem várias coisas que eram pra ter sido filmadas ou foram, e aí na hora da edição cortaram de qualquer jeito pro filme ficar o mais curto possível e ter mais sessões possíveis pra ganhar mais dinheiro possível, tá ligado? Eu tenho essa sensação com a correria dele. Não tem absolutamente nada que eu possa dizer, putz, isso eu achei legal. Até a cena pós-crédito eu acho que ela foi jogada aí de qualquer jeito, só pra linkar com o MCU. Eu dou uma nota 1, assim, porque acho que não tem zero, né? Então, nota 1, porque realmente, se eu pudesse esquecer esse filme, eu ia ficar feliz.
Muito bem, Gnu?
Eu vou dar uma nota 9. É zoeira.
Mano, eu te pipocava daqui, tá ligado? Eu nem posso, mas faria.
Zoeira. Cara, eu acho que eu vou com juras, minha nota é 4. Talvez eu daria um 5, porque por mais que tenha... Eu acho que o filme é tão ok quanto o primeiro... E ele tem embarcado na comédia e estar assumidamente, né?
Ele assumiu real, né? Aqui assumiu, enquanto no primeiro camuflou, aqui não. real assumido.
Como ele tá assumido, eu acho que, tipo, nesse quesito ele foi honesto. E, assim, eu gosto do Venom, não gosto do Ed Brock, mas eu gosto do Venom. É esquecível. Infelizmente, é um filme esquecível, assim, ainda não é... Eu acho que eu que leio o quadrinho e conheci o personagem, ele ainda é muito distante do que eu gostaria de ver o Venom no cinema. Mas, como ele se assume pra o que ele veio, assim, e visualmente, eu acho que o Venom é legal, o Carnage também visualmente é legal, apesar de eu achar todo o plot do Carnage também muito corrido, assim, né? Ah, putz, ele vai lá, aparece, mata meia dúzia de cara e já resgata a namorada e essa história de amor também não colou muito. Então acho que uma nota 5, porque eu gosto do Venom, porque eu acho que o filme é assumido e porque eu gosto da cena pós-crédito. Eu acho que vai ser interessante tentar ver aí como eles vão conseguir encaixar o Venom no MCU, né? Eu confesso que eu acho que eu vi o primeiro trailer, depois eu não vi mais nada, então não tava esperando muita coisa do filme. E nem tava esperando essa cena pós-crédito realmente... que fosse trazer o Venom pro MCU. Então, minha nota é 5, justamente por esses poucos pontos positivos, mas é um filme, infelizmente, é um filme esquecível, assim. O roteiro não funciona bem, é corrida, a direção também não me agradou, então, é isso aí.
Tudo bem.
Vai ser mais um que vai ir pra aí. Se estiver passando na TV a cabo, quando estiver zapeando, talvez a gente pare, fora
vai
isso.
Vai fazer sucesso, porque Venom 1 entrou na Netflix e tá em segundo lugar desde quando entrou. Então, ele só não pegou o primeiro porque o Round 6, né?
É, tá inabalado.
Estourou, né? Estourou tudo. Muito bem, falando sobre Venom, Tempo de Carnificina. O que você achou? Será que a gente estava muito mal-humorado aqui? Será que, né? Eu sei que tem muita gente que curtiu.
Nossa, deve ter muita gente xingando. Principalmente eu.
Ah, mano, tipo, você... Quem,
pronto, se a galera... agora é o escolhido.
Não, é porque assim, é porque... Por que que é ruim quando acontece esse tipo de coisa, né? Porque a gente acaba batendo demais no filme. E aí as pessoas, elas gostam e elas se sentem ofendidas, cara. Porque, tipo, pô, eu gostei desse filme. Quando você tá falando que ele é tão ridículo, você tá meio que me chamando de ridículo, entendeu? Então, gera isso. Mas tudo bem, eu acho que é da vida.
Eu acho que a galera que não viu ainda, vai de coração aberto, assim. Se você gosta da proposta, ok, gostou e vai, tá ligado? Se não gosta, mano, o filme é isso aí, tá ligado? Ah, você gosta do Venom comediante? Cara, seja feliz, mano, e vai lá. Mas é isso, o filme é isso aí.
Muito bem, fechamos aqui mais um Rapadura Cast. Segue a gente lá no Twitter, @rapadura. Se você está escutando esse podcast em alguma plataforma de podcast espalhada aí na Spotify, Pocket Casts, lá na Apple, no Google, etc., clica aí no sininho de notificação, que a maioria deles tem, né? Pra você receber a notificação sempre que sair um podcast novo, você poder baixar, poder ouvir ao seu bel prazer. Se você estiver ouvindo no Spotify e quiser compartilhar o nosso podcast, porque eles têm lá uma paradinha de top, né? Dos mais compartilhados, não sei o quê. E os nossos últimos podcasts estão todos entre os mais compartilhados. Faça aí, faça parte dessa família. E compartilhe esse podcast lá no seu Instagram, no seu Twitter. Pega o linkzinho lá. Ajude esse podcast a chegar cada vez mais longe. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.